força também de uma região que socioeconomicamente mais desfavorecida, contando com 5.545 estudantes bolseiros. Destes 5.545, poderemos estar a falar, estamos a falar certamente, e sem qualquer inflação, estamos a falar de números acima de 30, superiores a 30% destes 5.545 que ficarão sem a sua bolsa de ação social. Portanto, quantos estudantes destes 30%, quantos estudantes, não só dos 30% da Universidade de Minho, mas todas as outras instituições e todos os outros que os meus colegas já referiram, terão capacidade para continuar a investir na sua formação depois de anos em que tiveram este apoio? Quantos estudantes é que terão a capacidade para continuar sem qualquer tipo de apoio a sua formação, no, no, a sua formação superior? Estes números se podem parecer estranhos e se podem parecer pouco fundamentados, basta fazer alusão às declarações do Sr. Diretor-Geral do Ensino Superior, quando, a 2 de julho, bem recentemente divulgou que 25%, pelo menos 25% dos 70 mil bolseiros existentes em Portugal vão perder ou baixar de escalão. Portanto, se aqui poderá persistir alguma dúvida, ou alguma tendenciosidade da parte das instituições ou da parte das academias aqui presentes e dos estudantes que estão a defender os seus colegas, então façamos alusão ao Sr. Diretor-Geral do Ensino Superior e paremos para refletir sobre estas implicações. Claramente que, tal como o André Caldas referiu, a nossa intenção aqui é uma. É que os senhores deputados suscitem a reapreciação deste documento, que claramente seja retirada esta linha para os apoios sociais escolares e do ensino superior. Portanto, também por agora deixava a palavra para os meus colegas e agradeço toda a atenção. Obrigado.
Obrigado, todos vão ter a palavra, só que vamos ter, por razões técnicas, que fazer agora um pequeno corte, porque o sistema tem que ser reiniciado para podermos ficar com as gravações. Só um minuto. Um minuto, dois, três, não sei quantos. Eu tinha dito inicialmente que teríamos 15 minutos para a intervenção inicial. De qualquer maneira, não faria sentido vir uma delegação tão grande à Assembleia da República e não poder usar a sua voz. De maneira que temos a ter em consideração que provavelmente alguns dos deputados não poderão estar todo o tempo que há, vão ter início outras reuniões. De qualquer maneira, ouviremos todos aqueles que quiserem falar. Também é importante que, suponho que tenha o nosso contacto de e-mail. Tudo aquilo que tiver a ver com aspectos concretos de cada universidade, de cada federação, escusam de apresentar aqui, a não ser que seja importante para a estruturação do discurso, e mandam-nos informaticamente os dados que entenderem que sejam importantes para os deputados poderem fazer o seu trabalho. Sendo assim, passo agora a palavra ao Ivan Gonçalves, do Instituto Superior Técnico.
Bom dia, antes de mais, em primeiro lugar, saudar os senhores deputados pela disponibilidade demonstrada em receber-nos na Assembleia. Muito brevemente, porque o tempo também já vai algo avançado, Bem, até porque a maioria das questões já foi levantada pelos meus colegas, e muito bem. Eu gostava apenas de referir que já, quando esta questão foi levantada, sentiu-se dentro da comunidade estudantil uma indignação e uma união, como aqui se prova nas opiniões demonstradas por todas as associações académicas e pela nossa Associação de Estudantes, demonstrou-se uma indignação que já há muito tempo e uma união que já há muito tempo que não se verificava no movimento associativo. E isso parece-me que em primeiro lugar se deve à injustiça destas medidas e às consequências que todos os estudantes do sistema percebem facilmente que estas medidas vão inserir. E reforçar que nós não somos, nenhum de nós, nenhuma das nossas associações é contra aliás, compreendemos perfeitamente os cortes que estão a ser implementados, compreendemos a necessidade que o país tem do reequilíbrio orçamental, mas que este equilíbrio, mas que estes cortes, feitos desta forma, em quem mais necessita e em quem mais problemas tem, põe em causa inúmeros princípios, e até em centenário da República é importante que não nos esqueçamos que um dos princípios que a República introduziu foi o princípio da universalidade do ensino e da sua agora chamada tendência da sua gratuidade tendencial. Ou seja, é importante que não nos esqueçamos que com estas medidas podemos estar, e estaremos com certeza, a excluir alunos do sistema, coisa que nenhum de nós, como republicanos que somos, poderemos permitir. E fundamentalmente seria isto. É importante que todos, e daí apelamos também ao sentido dos senhores deputados, que apesar dos cortes que sejam feitos, que poderem ser necessários, estes devem ser feitos não em quem tem mais carências, mas nos alunos naqueles que com estas medidas não são exatamente afetados. E para terminar, para também dar a palavra aos meus colegas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Ivan. Passo agora a palavra ao Pedro Branco, da FNAESP, e dou as boas-vindas ao representante do Politécnico.
Bom dia a todos, Pedro Branco, FNAESP. Eu não vou voltar a frisar nenhum dos pontos dos artigos que estão, em nosso ver, incorretos, e que já todos fizeram, e não vale a pena estar aqui a perder esse tempo. A nós parece-nos que este governo está um bocadinho baralhado. Há diversos paradoxos neste processo todo do ensino superior. Primeiro, dá-se mais dinheiro à relação social, mas depois, agora em maio, faz-se uma lei que reduz o acesso a esses apoios sociais. Ou seja, para que mais dinheiro, se as regras técnicas não mudam, para que mais dinheiro se vai reduzir o acesso. Depois, outro paradoxo é termos sido chamados, enquanto associações e federações, ao Ministério, ao Secretário de Estado, para contribuir para alterações às regras e a uma possível lei, e o Governo ignora, o Ministério ignora esses contributos todos, e sem fazer o que é exigido por lei, consultar o CISP, o CRUP, e as associações, lança esta lei à revelia de todos. E por último, a terceira ideia que parece trocada é: celebra-se um contrato de confiança que quer garantir mais licenciados, mas cria-se uma lei que reduz o acesso a apoios sociais, ou seja, os apoios sociais são hoje em dia importantes para os estudantes. Basta lembrarmos que o atraso das bolsas não foi só até janeiro, como disse no caso de Luís Rodrigues, mas foi, no caso do Politécnico, até abril. Ainda houve estudantes que em abril souberam quando não tinham bolsa. Ok, em abril tem que pagar 900€. E agora? Vou para casa. Houve muitos casos do Politécnico que foram para casa. Estudou um ano, usou recursos da escola e da instituição, e vai embora. Em abril. Estudou um ano, passou às disciplinas, mas não teve bolsa. Em abril. E vai embora. Houve casos destes nos politécnicos e, portanto, não nos podemos esquecer disso. Esta lei vai afastar cada vez mais estudantes de sequer tentar entrar no ensino superior. Dizer também só que fizemos um pequeno levantamento, não foi um estudo tão aprofundado, um pequeno levantamento pelas associações de estudantes do Politécnico, que nos dá um número entre 25% a 30% de bolseiros atuais, que deixam de ser bolseiros, e outro número relativamente parecido, 15% a 20%, que deixam de escalão. Portanto, enquanto o único representante dos Politécnicos aqui presente, quero deixar isto bem claro, há que, da parte dos nossos deputados aqui presentes, ter a coragem de dar um murro na mesa e perguntar a este Governo se considera ou não que o ensino superior é fundamental para este país evoluir, para sair da crise, se considera que é importante investir ou não, porque andar a investir, depois desinvestir, voltar um ano a investir, troca de Governo investe, troca de Governo desinveste. Portanto, isto aqui, há aqui diversos paradoxos que achamos que devíamos deixar aqui presentes. Portanto, há urgência de um murro na mesa a este Governo.
Muito obrigado, Pedro. A Assembleia da República não precisa dar murros na mesa, é um órgão de soberania e, portanto, os senhores deputados, de certeza, farão o seu trabalho. Passo agora a palavra ao senhor no Luís Matos, da UTAS. Tem a palavra.
Muito bom dia, senhores deputados. Obrigado pela disponibilidade de nos ter recebido. Eu só queria frisar aqui dois aspectos. Referentes a este assunto, os meus colegas já deixaram bem claro que em algumas instituições estamos a falar de números entre 20% e 30% dos estudantes que poderão benefícios de ação social. O que é aqui importante salientar é que há bem pouco tempo atrás o Governo viu a necessidade de haver um reforço para a ação social. É efetivamente porque havia dificuldades, efetivamente porque os estudantes que querem continuar no ensino superior português têm dificuldade em estudar e então houve um reforço de 16 milhões para a ação social, porque os estudantes necessitavam efetivamente. Neste momento nós vemos com dificuldades para esses mesmos estudantes que tinham necessidades e que foi reforçado poderem aceder aos benefícios da ação social. Esta situação tem que ser fortemente analisada e revista o quanto antes, visto nós estarmos já em julho, em que na UTAD ainda nenhum processo de atribuição de bolsa foi estudado, porque a UTAD está inscrita está a utilizar a plataforma da DGES, em que com a plataforma da DGES não foram ainda não foram estudados nenhum caso para a atribuição de bolsa. Isto o que é que vai implicar? Que para nenhum estudante da UTAD que se candidatou a benefícios vai saber o resultado antes do final do próximo ano. Só para janeiro, fevereiro é que vão estar a sair os resultados das bolsas, já das poucas bolsas que vão ser atribuídas, tendo em conta a aplicação deste decreto-lei, já tardiamente vão ser aplicadas. Isto vai causar dificuldades acrescidas aos estudantes que têm a sua missão principal de se formar no ensino superior português e com isto estamos a dificultar essa tarefa. De reforçar em que a UTAD, uma instituição que tem cerca de 7 mil alunos, em que quase 3 mil são bolseiros. Havendo uma diminuição de cerca de 30% de bolseiros e uma quebra daqueles que são bolseiros, do estudo que foi feito, há uma amostra de todos os bolseiros que estão na UTAD, foi levantada uma amostra em que dessas reduções cerca de 59%, há uma diminuição de cerca de 59% na amostra realizada a nível de bolsas. Isso vai causar um impacto extremamente grande, porque cerca de 70% dos bolseiros da UTAD são estudantes deslocados, isto é, carece de mais dificuldades para estarem no ensino superior, têm que se deslocar para uma cidade fora daquela que é a sua cidade raiz para se deslocar. Vai aumentar os seus custos, dificulta a sua condição de vida para continuar no ensino superior. São questões muito graves que têm que ser rapidamente analisadas e alteradas para que se consiga que estes estudantes não desistam do ensino superior, porque são estipulados objetivos, estipulados metas para as universidades cumprirem a nível de formação dos estudantes, e com esta dificuldade, certamente muitos dos nossos colegas terão que abandonar, outros procurar empregos em part-time. Isso obviamente tem consequências no rendimento escolar, nos resultados que vão obter para concluírem as suas licenciaturas. Por isso, é urgente que se reveja este diploma no que se refere ao regime, à atribuição de bolsas, tudo o que se refere ao cálculo para fazer o cálculo do rendimento. E a outra questão, eu acho que todos nós aqui estamos sensíveis que efetivamente é preciso criar regras para todos aqueles que recebem subsídios de ação social serem aqueles que exatamente que precisam. Acho que todos os estudantes são sensíveis a essa matéria, mas com este diploma, fazendo uma análise, há casos que poderemos não estar a criar desigualdades. Dando um caso prático para ficar a perceber, aplicando este diploma, um agregado familiar em que tenham valores imobiliários superiores a 250 mil euros, em que se forem os encarregados receberem, ficarem desempregados, tendo património, mas ficarem desempregados, obviamente, certo que ficarão em condições complicadas. Nessa situação, ficará automaticamente fora do sistema de ação social, porque tem valores imobiliários superiores a 250 mil euros, cerca disso. No entanto, o mesmo estudante em que os pais estejam na mesma condição, ou melhor, estejam na mesma condição, ou não tenham um valor imobiliário dessa natureza, mas tenham um valor mobiliário, que é o exemplo, por exemplo, de valores investidos até 100 mil euros em ações, se tiver até 100 mil euros, poderá beneficiar de bolsa de ação social, enquanto que um estudante, que os pais ficaram desempregados, só que tem uma casa superior a 250 mil euros, ficará de fora. São situações que têm de ser analisadas, que causarão desigualdades, causarão preocupação para nós, que representamos os nossos colegas, a nível no ensino superior. É preciso analisar alguns casos que poderão ser, criar esse tipo de desigualdades, para que não desistam estudantes do ensino superior português.
Muito obrigado, Luís. Passo agora a palavra finalmente ao Rui Garcia, da Universidade da Beira Interior.
Antes de mais, bom dia. Agradecer a todos os seus deputados, ao seu presidente, a amabilidade de nos terem recebido. Falaram-se em números, falaram-se em decreto-lei, falou-se de uma data de situações. Pelo número só quero dizer uma coisa: na minha faculdade somos 6.680 alunos, 70% são bolseiros, 60% são bolseiros deslocados, 30% vão perder a bolsa. Em números absolutos somos cerca de 4.280 bolseiros. Eu não venho falar aqui da perca de bolsa, isto já foi bastante discutido, eu venho a falar essencialmente de duas coisas. A Associação Académica da Universidade da Beira Interior, o ano passado, no início do ano, foi obrigada a criar uma bolsa de fundo social para, por isso simplesmente, começar a colmatar a fome a alunos bolseiros a quem não tinha sido atribuído bolsa, devido ao atraso que os serviços tinham na atribuição de bolsas. Venho a falar essencialmente também dos alunos bolseiros que vão perder a sua bolsa, em que, desde pequenos pais, a única coisa que lhes têm que dizer é que o teu trabalho é estudar, e neste momento vão ter que dizer: o teu trabalho é estudar para poder estudar. E vão ter que trabalhar, pura e simplesmente, e vão ter que aumentar as fileiras do trabalho precário, vão ter que aumentar as fileiras das caixas de hipermercado, as caixas de McDonald's, as pastas de pizza burger e outras coisas do género. O que eu quero dizer essencialmente é que eu só espero que isto não seja mais uma vez a hipoteca do futuro do estudante. Espero que isto não seja, que este decreto-lei não tenha subjacente uma questão de empurrar os nossos colegas para os empréstimos de estudo para tirar o ensino, para acabar o ensino superior. Não gostaria de ver nenhum colega meu sacrificar o seu futuro numa questão de não poder estudar porque foi retirada a bolsa a que tem direito, por um cálculo como perfeitamente incompreensível por parte deste governo. Lamento imenso que não haja um bocado de sensibilidade por quem fez este decreto-lei em apreciar e ver exatamente o que é que se poderá acontecer a nível social. Este decreto-lei poderá estar a hipotecar, poderá não, está a hipotecar, não é uma geração, são duas ou três gerações de futuros portugueses. Não estamos a falar de pessoas que não têm rosto. Têm, essas pessoas têm rosto, têm número. Eu vou mandar para esta comissão todos os nomes dos nossos alunos bolseiros e quanto é que eles estão a receber, e vou enviar exatamente quantos é que vão perder essa bolsa. Esta lei, todos nós falámos aqui no agregado familiar de 4 pessoas e o agregado familiar monoparental. Onde é que isso está? Onde é que está, por exemplo, contemplado que um agregado familiar neste momento de 4 pessoas, nesta altura, poderá chegar em janeiro ou fevereiro com essas mesmas 4 pessoas? Há divórcios. Infelizmente há mortes. A bolsa é sempre considerada no IRS do ano passado. Daí nós sermos obrigados na associação académica a criar uma bolsa de apoio social, porque muitas vezes o quando é atribuído à bolsa não é real. Há alterações drásticas no agregado familiar rapidamente, no qual nós não temos dispositivos para poder comatar isso. Se nós anteriormente estávamos mal, com este decreto-lei, meus senhores, caros deputados, não estamos mal, estamos bem pior. Sinceramente, acho que mais valia terem posto, nós não queremos dar apoio social. Mesmo quando não é o Estado português a pagar a maior parte dessas bolsas. Portanto, não estou a perceber exatamente onde é que este decreto-lei quer chegar. Perdão, em termos de ação social para o ensino superior e para o ensino em geral. A única coisa que eu quero dizer é, atenção, nós estamos a lidar com a vida das pessoas. Nós estamos a lidar com o futuro das pessoas. A maior parte de nós não somos bolseiros. E, no entanto, estamos aqui a dar a cara para os nossos colegas bolseiros que não podem vir aqui. Mas foi preciso também os trazermos cá. Obrigado.
Obrigado, Rui. De facto, é uma função, quer dos deputados, quer dos vossos, enquanto dirigentes associativos, representar aqueles que nos elegem. Eu suponho que não estão aqui presentes representantes das universidades da Madeira e dos Açores. A deputada Vânia de Jesus é da Madeira, naturalmente terá todo o interesse em saber o que é que se passa na Universidade da Madeira. Eu sou deputado eleito pelos Açores e vou marcar uma reunião com os vossos colegas da Universidade dos Açores para saber o que é que se passa lá e depois trarei aqui à Comissão esses dados. Vamos agora passar a bola, já que estamos em fase final do Campeonato do Mundo. Vamos passar a bola para o lado dos deputados e imediatamente à deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer-vos que, e pedir-vos desde já desculpa por ter chegado mais tarde, mas nós estamos com o projeto de Estatuto Aluno na Especialidade. Ontem saímos de cá muito tarde e hoje tive que levar o meu bebé à creche e não foi fácil deixá-lo lá. Pedir-vos desculpa pelo meu atraso. Agradecer o vosso convite para estar aqui hoje com vocês a falar sobre estes problemas. Da parte do PCP não podíamos estar mais preocupados com a situação, aliás vimos estando preocupados desde há muito, dado o subfinanciamento crónico do ensino superior em geral e da ação social escolar também, e por isso o que podemos dizer é que sobre estas questões em concreto que vocês aqui nos trazem, O direito a frequentar o ensino superior é um direito constitucional, que não foi conquistado com a República, mas foi conquistado com a Revolução de Abril, e, portanto, é fundamental garantir o cumprimento da Constituição. E isso hoje, na opinião do PCP, pode estar posto em causa, não apenas com a aplicação do decreto, mas já tendo em conta a política educativa seguida pelos sucessivos governos, quer do Partido Socialista, quer do PSD, com, ou seja, o CDS, e, portanto, há responsáveis pela situação não apenas económica, mas também em matéria de política educativa. Não foi agora um decreto que caiu e gerou uma situação muito difícil. De facto, este decreto tem a consequência de levar a um ponto de uma gravidade extrema uma situação muito dramática que os estudantes no ensino superior vivem e que, infelizmente, vai alterar toda a forma de contribuição das prestações sociais não contributivas e, portanto, tem efeito não apenas nos estudantes do ensino superior, mas nos desempregados, tem efeito nos idosos, tem efeito nas famílias com mais dificuldades financeiras e, portanto, que não estamos a falar de poucas famílias, né? São a maioria das famílias portuguesas e, portanto, do ponto de vista social, tem um impacto muito grande a aprovação deste decreto. Dizer que o PCP também já pediu a apreciação parlamentar do decreto, mas dizer-vos que, e se me permitem a franqueza, também, eu só estou nesta legislatura, é a primeira vez que sou eleita como deputada, mas do que vos posso dizer é que os grupos parlamentares utilizam os seus instrumentos de intervenção parlamentar, mas que, infelizmente, no âmbito também da composição da Assembleia da República, tem sido difícil poder, mesmo em matéria de ensino superior, dar passos no sentido de reforçar o investimento no ensino superior e na ação social escolar. E, portanto, mesmo tendo existido uma derrota da maioria absoluta, que obrigou a uma maior negociação com os outros partidos, teríamos condições hoje, na opinião do PCP, impedir outras coisas que depois, na prática, não tem sido possível, porque tem havido acordo entre os partidos da direita e o governo e, portanto, isso também tem criado uma situação de facto difícil, porque nós estamos a falar de medidas de austeridade no âmbito do programa de estabilidade e crescimento que foram acordadas e, portanto, têm um efeito e te responsabilizam também quem permitiu isto e, de facto, são medidas muito graves e que colocam em causa mesmo o cumprimento da Constituição nos direitos fundamentais. Dizer que, em relação à questão concreta, nós enviámos uma pergunta no dia 1 de julho ao Ministério da Ciência e do Ensino Superior no sentido de perceber o impacto que isto tinha e, portanto, também ainda passaram poucos dias e, portanto, entendemos que talvez o Ministério da Ciência Superior ainda não tenha estes dados para nos dar, mas também não temos grandes esperanças porque já várias vezes questionámos o Ministério da Ciência e do Ensino Superior sobre matéria concreta e factual, números, objetivos, avaliação que tem que ser feita quando se decide a aplicação de uma política e, portanto, não tivemos resposta e até hoje continuamos à espera de muitas respostas, não apenas a questão do regime de prescrições, mas noutros aspectos também essenciais que continuamos à espera. Dizer-vos que nós recentemente tivemos nesta comissão a Direção-Geral do Ensino Superior para a requerimento do PSD abordar as questões também da ação social escolar e, segundo estes números, em 70 mil bolseiros existirem 219 com direito à bolsa máxima, não nos podia deixar mais preocupados. E, portanto, não é apenas a questão do decreto em si, é uma questão de princípio da política educativa que cria malhas muito difíceis do ponto de vista da atribuição de bolsa e de conseguir chegar a um determinado escalão para a atribuição de bolsa. E, portanto, não é apenas o decreto, é toda a forma como a atribuição da ação social escolar está construída desde a sua raiz. E, portanto, nós entendemos que é um problema de fundo e que tem, obviamente, estes reflexos. É óbvio que nós não podíamos estar mais em desacordo e tomamos, infelizmente, boa nota das informações que aqui nos trazem. Dizer-vos que já valeu muito a pena vocês cá virem, porque pelo menos ficamos com um número mais objetivo de quantos bolseiros por universidade, porque também não temos essa informação e é de facto difícil chegar a este número e, portanto, já é um fator importante dizer que da parte do PCP continuaremos obviamente a entender que no plano institucional e parlamentar continuaremos a bater-nos pelo investimento de facto no ensino superior e também na ação social escolar. Nós nesta legislatura apresentámos um projeto de lei de financiamento do ensino superior que só colheu os votos positivos do Bloco de Esquerda. E, portanto, entendemos que também este projeto de lei era um passo à frente no que diz respeito às necessidades objetivas de cada escola, tendo em conta os números de alunos e as necessidades específicas. E, portanto, também na próxima sessão legislativa voltaremos a apresentar este projeto de lei, porque este projeto de lei garantia a gratuitidade do ensino do acesso e da frequência no ensino superior e, portanto, entendemos que era importante e era um contributo, de facto, decisivo para cumprir a Constituição e o direito à educação, nomeadamente ao ensino superior. E, portanto, o que vos posso dizer é que nós entendemos que a intervenção parlamentar tem limitações objetivas, não é? Porque reflete-se no peso de cada um dos partidos e, portanto, nós entendemos que esta política em concreto da ação social escolar e a política educativa, quer como, outra, como qualquer outra política, tem muito mais força e só pode ser derrotada com a luta dos estudantes e com a luta dos trabalhadores e dos portugueses em geral. E por isso foi determinante para o aumento do salário mínimo nacional, a luta dos trabalhadores portugueses pelo aumento do salário mínimo e também, no entender do PCP, vai ser determinante o empenho dos estudantes na luta pelos seus direitos e na defesa dos seus direitos fundamentais, porque nunca a Constituição da República consagraria o direito à educação pública gratuita e de qualidade se durante o fascismo os estudantes do ensino superior não tivessem lutado por esse direito. E, portanto, a consagração constitucional de um direito resultou da luta efetiva dos estudantes por esse direito. Não foi a Assembleia Constituinte que resolveu. Vamos dar agora aqui, olha, até era bonita a Constituição ter aqui. Não, porque tinha havido um património também de luta muito importante pelo direito à educação e, portanto, também nós entendemos que a defesa da Constituição e dos direitos dos estudantes tem muito mais força se a luta dos estudantes também assim corresponder à situação dramática que vivemos e houver na prática também a mobilização destes estudantes, porque, de facto, eu acho que é, por exemplo, é um fator preocupante vocês dizerem-nos que nenhum de vocês é bolseiro, não é? Isto também nos deve fazer pensar porque é que os estudantes bolseiros têm mais dificuldades de participação estudantil, não é? Porque o associativismo estudantil obriga, obviamente, a uma disponibilidade muito maior, não é? Obviamente, pelas responsabilidades que assume, e, portanto, também assumir essa tarefa a tempo inteiro, há estudantes que não estão em condições económicas e sociais para assumir essa tarefa, e, portanto, acho que isso também é um fator preocupante e é também um sinal de degradação do nosso regime democrático, mas também é contra isso que entendemos que a luta dos estudantes pode ser determinante. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Uma vez que todos os deputados querem intervir, eu vou seguir a ordem crescente de representatividade dos partidos. Portanto, passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, eu gostava de ouvir as bancadas que sustentam o PEC e a bancada que sustenta o Governo dar alguma resposta antes de comentar, se isso for possível.
Sr. Deputado, esse é um critério que poderia ser aplicado a qualquer grupo parlamentar. Portanto, o único critério objetivo é o da ordem crescente ou decrescente, uma vez que começámos pela deputada Rita Rato, que continua o Bloco de Esquerda.
Muito bem. Então, vou fazer alguns comentários, sendo que fico ansioso por ouvir o que é que o PS e o PSD têm a dizer sobre esta matéria. O Decreto-Lei 70/2010 é o PEC, é resultado direto do Plano de Estabilidade e Crescimento. Um plano que foi, como vocês sabem, acordado pelo PS e pelo PSD e que, neste contexto em que estes cortes profundos estão a ser feitos, o Decreto-Lei 70/2010 aplica-se a todas as prestações sociais, infelizmente não se aplica só às bolsas da ação social. No momento em que estes cortes estão a ser feitos, nós sabemos também, por exemplo, que esta Assembleia rejeitou por vontade do PS e do PSD a taxação das transferências de capitais para offshore. Estamos a falar de 12 mil milhões de euros de capitais que são todos os anos transferidos para offshore. Ou seja, estamos a falar muito mais do que o que este decreto-lei permite poupar. Quando nós propusemos o fim do segredo bancário, estamos a falar de 30 mil milhões de euros em cada ano, PS e PSD juntaram-se para impedir que o fim do segredo bancário avançasse. Ou seja, estamos a falar de muitas centenas de vezes o total do que este decreto-lei vai poupar em termos das contas públicas. Portanto, nós, na verdade, não estamos a falar de uma questão de equilíbrio orçamental. Estamos a falar sobre quem é que vai pagar esse equilíbrio orçamental. À custa de quem? Como é que se vai tapar? Vamos imaginar, vamos aceitar a imagem de que há um buraco. Como é que se vai tapar esse buraco? E o que nós sabemos com o Plano de Estabilidade e Crescimento é que se recusou que a banca pagasse 25% de IRC, que se recusou taxar as transferências de capitais para offshores, que se recusou acabar com o segredo bancário para combater a fraude e a evasão fiscal, mas não importa acabar com o segredo bancário para os estudantes bolseiros ou para os beneficiários do RSI, porque esse já acabou. para os pobres ou para quem beneficia dos apoios sociais, o segredo bancário já acabou. E, portanto, o que nós estamos aqui a falar é de critérios. E vocês já sabem, mas deixem-me dizer-vos outra vez, vocês, cada um e cada uma das pessoas que estão aqui a representar os Santos, estão no centro do debate político hoje, porque é impossível discutir os apoios sociais sem nós fazermos a ligação disto com tudo o que está a acontecer. O que vocês vêm aqui hoje dizer é que o PEC está a afetar os estudantes e que há milhares de bolseiros que vão ficar sem bolsa porque nos dizem que é preciso medidas de austeridade quando essa austeridade é seletiva. E o que é que eu quero dizer com seletiva? Quero dizer que é uma austeridade que não se aplicou aos offshores, não se aplicou à banca, que não se aplicou a quem foge aos impostos, mas que se aplica sobre os estudantes bolseiros, como se aplica sobre os beneficiários do complemento solidário para idosos, ou sobre a comparticipação dos medicamentos, ou sobre o abono de família, porque é disso tudo que trata este decreto-lei. E deixem-me dizer-vos também, nós pedimos a apreciação parlamentar deste decreto-lei. Esperamos que seja possível na conferência de líderes agendar a apreciação parlamentar deste decreto-lei. O que é que quer dizer com a apreciação parlamentar? Como vocês sabem, o Parlamento faz projetos de lei. Um decreto-lei, que é o caso deste, é feito pelo Governo. Não veio à Assembleia para ser discutido. Mas os partidos têm o direito de exigir que a discussão deste decreto-lei venha à Assembleia, e foi o que nós fizemos. O PCP também o fez. Creio que foram os dois únicos partidos que mostraram vontade de discutir este decreto-lei. Este decreto-lei já foi acertado entre José Sócrates e Passos Coelho, também não tenham dúvida. Aliás, não deixa de ser interessante que o líder do PSD, que acordou o PEC com o PS, tenha vindo dizer há dois ou três dias que é preciso mais cortes nos apoios sociais, e vejam bem como é que ele comparou a atual despesa com apoios sociais com a despesa do passado. Foi com 1973, numa altura em que só andavam nas universidades os filhos da elite, da pequena elite dentro da elite. E, portanto, quando o Passos Coelho vem dizer nós temos uma grande despesa social, o Estado está gordo, é preciso emagrecer, porque em 73 gastava-se muito menos, a comparação é com um período em que não havia ensino superior público democrático e que chegasse aos milhares de estudantes como hoje chega. E quando vocês ouvirem dizer é preciso cortar nos apoios sociais, já sabem do que é que se está a falar. Está-se a falar, por exemplo, de acabar com as bolsas. Está-se a falar do que vocês vêm aqui falar. É exatamente disso que se diz, é preciso cortar nos apoios sociais, é exatamente isso que se diz quando se diz que o Estado está gordo, como nós ouvimos dizer. E, portanto, nós pedimos a apreciação parlamentar. Espero que seja possível que essa apreciação parlamentar reúna mais apoio do que o apoio da esquerda. E nós temos insistido também com o Ministério da Ciência e do Ensino Superior que é preciso um novo regulamento de bolsas. Antes de sair este decreto-lei, nós já tínhamos apresentado uma proposta para um novo regulamento de bolsas. O Ministro Mariano Gago, desde março, que vem à Comissão dizer-nos vai sair um novo regulamento, desde fevereiro, aliás, a primeira anúncio foi em fevereiro. Em fevereiro, o Ministro veio à Comissão e disse vai sair um novo regulamento de bolsas. Em março, o Ministro veio à Comissão, nós perguntamos como é o novo regulamento de bolsas. Esse vai sair. Em abril, o Ministro vem à Comissão, então o regulamento de bolsas não ia sair. Sim, já vai ser para amanhã. Em abril, em maio, em junho, agora já na última audição com o Diretor-Geral do Ensino Superior, o próprio Diretor-Geral disse, eu ontem à noite falei com o Ministro que me disse que o novo regulamento de bolsas ia sair. E portanto nós andamos há 4 ou 5 ou 6 meses a ouvir dizer que amanhã vai haver um novo regulamento de bolsas. Nós já apresentamos um projeto de lei sobre essa matéria, que vai no sentido do que vocês genericamente têm defendido também, mudar a capitação, mudar o sistema de escalões para um modelo linear de cálculo para reduzir as injustiças por aí, limitar o prazo de resposta. Isto é inaceitável que se demore 5 meses a dar uma resposta a um pedido de bolsa, é inaceitável que o prazo médio das instituições para dar resposta a um pedido de bolsa seja 4 meses. Não pode ser, quer dizer, não, isso faz com que a ação social não cumpra os objetivos para que foi criado. que foi criada. Nós, como vocês sabem também, nós somos a favor do fim de sigilo bancário para todos, e não só para os estantes bolseiros. Não nos incomoda, quem não deve não teme. Achamos que deve aplicar-se um princípio como em Espanha, em que se verifica se há disparidade entre aquilo que as pessoas declaram e aquilo que as pessoas têm de facto. O que quer dizer que isso permitiria, por exemplo, arranjar a fraude e a evasão fiscal em Portugal é 12 vezes o total do orçamento para o ensino superior. Ou seja, é 12 vezes tudo o que se gasta em universidades, politécnicos públicos, ação social, etc. 12 vezes é o volume da fraude e da evasão fiscal. Por isso é que nós temos insistido sobre essa questão, porque isso permitiria também ter dinheiro para financiar o ensino superior, para financiar a ação social, para financiar políticas de justiça. Para terminar, nós temos também, desde que saiu o decreto-lei, feito uma série de denúncias, de perguntas sobre os dados ao Ministério da Ciência e do Ensino Superior, sobre a questão do regulamento. Talvez já tenham tido a oportunidade de ver na imprensa algumas das mais recentes notícias sobre esta matéria, em que nós interviemos também. São, de acordo com os nossos cálculos, que vão muito no sentido dos vossos, estamos a falar entre 20 a 30 mil estudantes, provavelmente à volta de 20 mil estudantes que vão perder a bolsa, e muitos mais, o dobro, que serão afetados por este decreto-lei, nomeadamente com a redução do valor, do montante das duas bolsas. Isto é uma razia completa. É uma razia completa. E o que eu acho que nós podemos fazer, além de insistirmos aqui no Parlamento com a apreciação parlamentar, que queremos que seja discutida antes do final da legislatura, porque o decreto-lei entra em vigor no dia 1 de agosto, além de uma audição que seja importante no dia 14, no próximo dia 14, com o Ministério, com o Ministro da Ciência e do Ensino Superior, em relação à qual eu gostava de vos convidar também a estar presentes. Acho que era importante se pudessem estar presentes. Creio que as audições são públicas, portanto não haverá por aí grande problema.
Podemos fazê-la na sala do plenário.
Podemos fazê-la, inclusivamente, na sala do Senado. Do plenário não, mas na sala do Senado. E, portanto, eu acho que nós devemos insistir com a apreciação parlamentar para não permitir que este decreto entre em vigor no dia 1 de agosto. É preciso saber que responsabilidades, como é que o PSD vai votar à apreciação parlamentar. O PSD é ou não a favor da cessação da vigência do Decreto-Lei 70/2010? Era importante ficar clarificado. Quando a apreciação parlamentar foi votada, os deputados que aqui estão assumem um compromisso pessoal de votar contra este decreto-lei, de votar pela cessação da vigência deste decreto-lei? O deputado Pedro Rodrigues, a deputada Ivana Jesus, o deputado José Ferreira Gomes, vão assumir essa responsabilidade? Se nós agendarmos o novo regulamento de bolsas, que muda a capitação, o deputado Nuno Araújo, do Partido Socialista, o deputado Michel Seifert, do CDS-PP, o deputado José Ferreira Gomes, que a questão, assumem o compromisso de votar um regulamento de bolsas que alarga o universo de bolseiros, sim ou não? É porque senão nós corremos o risco de sair destas audições com toda a gente a dizer que está profundamente preocupado e depois, na semana seguinte, quando nós tivermos que decidir se estes milhares de estudantes vão ou não ficar sem bolsa, nós aí vemos toda a gente que estava extremamente preocupada a votar para que os estudantes fiquem sem bolsa. E, portanto, eu gostava muito de ouvir a responsabilidade pessoal e política de todos os deputados que aqui se sentam nesta mesa sobre a nossa. Nós já pedimos a apreciação parlamentar e já apresentamos o projeto de lei que vocês têm conhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com certeza, cada deputado de qualquer partido assumirá em consciência as suas responsabilidades. Sr. Deputado Miguel Sorferto, do CDS-PP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, Srs. Dirigentes associativos, há bocado muito agradeceram a nossa presença aqui, mas eu acho que não tem, primeiro, não tem nada que agradecer, porque isto é são as nossas funções que aqui estamos a cumprir, e segundo, os problemas que aqui nos trazem merecem a nossa maior atenção, e os números que nos trouxeram foram e são de uma excelente utilidade. Eu queria dizer aqui que as questões do 70/2010 foram a primeira vez trazidas aqui à Câmara, justamente pelo CDS. Foi no dia de São João, que era o primeiro São João que eu passei fora do Porto, e fora da festa a que estava habituado, passei aqui na Assembleia a discutir justamente o 70-2010, num debate que o CDS pediu sobre esta temática e em que, além de todas as outras questões que o 70-2010 introduz, também nos debruçámos sobre a questão das bolsas e sobre a questão dos problemas da capitação, do facto de incidirmos agora sobre rendimentos ilíquidos e não sobre líquidos, o facto das próprias bolsas de um membro da família contarem para o rendimento do resto do agregado familiar, e foi levantado por nós, e na altura, se tiveram a oportunidade de assistir a isso, as respostas foram bastante lacónicas. Foi inclusivamente o CDS acusado de não estar a saber ler bem a lei e que as questões que estávamos a levantar eram falsas questões, mas nós tínhamos feito as contas, sabemos bem que, por exemplo, uma família para se manter, que tenha um rendimento de cerca de 520 euros precisa agora, para manter o mesmo escalão, de repente ganhar 700 e tal, perdão, ao contrário, uma família que estivesse a ganhar 700 e tal euros precisa agora de ganhar 520 para se manter no mesmo escalão, ou então vai baixar de escalão. E continuámos a levantar estas questões ainda há pouco tempo, quando veio aqui o Diretor-Geral do Ensino Superior, fomos também, introduzimos essa questão aqui no debate, e foi por uma questão que nós levantámos, que eu próprio tive a oportunidade de levantar, que o Sr. Diretor-Geral nos informou de que, com as informações que tem a Direção-Geral, que, como sabem, não são todas, porque não tem a Direção-Geral a informação sobre os rendimentos ilíquidos, desde logo, e sobre uma outra série de matérias, mas o Sr. Diretor-Geral afirmou aqui à Comissão Parlamentar, e, portanto, a voz dele faz fé, que estaríamos a falar de uma redução de, no mínimo, 25%. No 25% dos bolseiros irão baixar de escalão. Ele disse alterar de escalão, mas sabemos que esta alteração legal não vai fazer ninguém subir de escalão e, portanto, estamos de certeza a falar de baixar de escalão. Já mais recentemente ainda, e numas declarações políticas que o deputado Manuel Mota, que está aqui presente, fez em nome do Partido Socialista também sobre esta matéria, mais uma vez levantámos a questão e refugiou-se na altura o Partido Socialista na questão do novo regulamento de bolsas. Que já, aliás, o seu diretor-geral do Ensino Superior tinha referido. Nós, já aqui o defendemos e continuamos a defender em relação ao regulamento de bolsas, e para isso estaremos com certeza dispostos a contribuir, de um novo regimento, ou um novo regulamento de bolsas que ajudasse a tratar dos efeitos do escalonamento, os efeitos conhecidos, dos degraus, e que ajudasse a linearizar o sistema. Aliás, o próprio Ministro do Ensino Superior, eu creio que desde a primeira audição que aqui vem fazer nesta sessão legislativa nesta legislatura, que vem falar disso e que vem prometer, e que, sim senhora, que vai apresentar, e connosco contará para o ajudarmos nessa matéria. Mas continuamos a aguardar, de facto, que isso aconteça. E o Ministro Mariano Gago é pródigo nestas matérias em fazer atrasar as coisas até elas serem praticamente tarde demais. Aliás, aconteceu, e alguns de vocês que aqui estão sabem disso, porque também o acompanharam, quer nas universidades, quer nos politécnicos, das questões da carreira docente, quer do universitário, quer do politécnico, que entraram tão tarde e a tão más horas, neste caso do ponto de vista do Governo, na última legislatura, que depois foi possível aqui o Parlamento, já reeleito e com outra formatação de maiorias, pedir à apreciação parlamentar e alterá-los. Mas estava prometido a alteração, principalmente a do Politécnico, desde que o Ministro tomou posse para resolver os problemas que finalmente depois pôde esta Câmara resolver. Em relação a esta matéria em particular, aquilo que me parece importante assumir e dizer-vos aqui é que a bola tem que estar primeiramente e deve estar do lado do Governo. Porque o Governo, o Ministro Mariano Gago, é que nos tem que vir explicar se foi ouvido ou não sobre esta matéria. Sabemos, porque o Sr. Diretor-Geral disse que não foi, que a Direção-Geral do Ensino Superior não foi. Mais preocupante que isso até é a Direção-Geral do Ensino Superior ter afirmado e ter admitido que não está a ser ouvida sobre o novo regulamento de bolsas a ser feito, quando é na Direção-Geral que reside em boa parte dos recursos humanos que poderiam ajudar a dar uma luz sobre quais são os problemas concretos que se põem. Porque quando aqui levantámos a questão ao Ministro de que as bolsas não estavam a ser pagas em janeiro, em fevereiro, em março, tudo se reverteu para problemas que estariam na Direção-Geral ou no Serviço de Ação Social. E quando agora é preciso resolver esses problemas, essas instituições não são ouvidas. Isso para nós é preocupante. O Governo está a prometer, e o Diretor-Geral falou, de que estaríamos a falar de um de um problema que se resolveria em semanas, provavelmente, na questão do novo regulamento de bolsas. E disse, inclusive, que o regulamento de bolsas iria resolver os problemas que este decreto-lei aqui traz. Pois bem, eu quero ver um regulamento de bolsas que o faça. Queremos vê-lo, porque nós não podemos... São matérias que o Governo tem que resolver e que são matérias reservadas ao Governo. E, bem ou mal, o Governo está eleito para governar. E nós apesar de tudo, respeitamos essa vontade. E as matérias aqui que aqui se prendem com este decreto-lei, na matéria em particular do ensino superior, merecem de nós, como já aqui mereceram e mereceram no plenário, a nossa máxima discordância. Mas a questão que aqui se põe, e é por isso importante ouvir o Partido Socialista, é quer o Governo ou não, vai o Governo ou não responder. O Governo não responde ao Parlamento. Não responde quando lhes fazemos a questão em plenário, não vai responder para a semana quando lhes fizemos a questão aqui pessoalmente, e não responde às inquirições que nós lhe fazemos, como já fizemos sobre elas são conhecidas porque vocês tiveram acesso a elas, sobre a questão das prescrições e da aplicação do regime de prescrições e da sua funcionalidade na prática. Então, o Partido Socialista que aqui está e que pode olhar de olhos nos olhos com as pessoas que trazem aqui estes problemas, como voz autorizada em tantas matérias e que tanto utiliza as coisas quando o Governo faz bem para se vir vangloriar disso, pode aqui finalmente responder de uma vez por todas como é que o Governo pretende responder a esta matéria. Se vem um novo regulamento de bolsas, qual é sequer a margem de manobra que o regulamento de bolsas tem como lei mais específica do que esta aqui como regulamento mais específico do que esta lei geral tem para mudar os grandes problemas que aqui são postos. Isto foi a palavra que tanto o Diretor-Geral como os vários Ministros deram e os Secretários de Estado deram. O Governo vai resolver isto com o regulamento de bolsas. E a questão que aqui se põe, então, qual é que vai ser a solução que o Governo dá a esta matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos aqui tanto o PSD como o PS, tem vários deputados. Eu vou pedir que quer intervir, eu vou pedir que no tempo de cada grupo parlamentar façam a gestão interna do tempo. É só. Bom, no caso do PSC, o Sr. Deputado Ferreira Gomes pediu a palavra, o Sr. Deputado Pedro Rodrigues, o Sr. Deputado Vânia de Jesus também. Eu pedia que, harmoniosamente, articulassem o tempo de maneira a não ultrapassar demasiado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para informar que daqui a pouco vou ter que me ausentar porque vai ter início as reuniões dos grupos parlamentares que se realizam à quinta-feira e, portanto, não, normalmente não há reuniões na Assembleia à quinta-feira de manhã porque há reuniões dos grupos parlamentares e, portanto, se tiver que me ausentar, peço desculpa, mas é porque tenho este imperativo.
Então vamos fazer assim. De facto, tem razão porque há as reuniões dos grupos parlamentares. Eu vou passar para que todos possam falar ao deputado Ferreira Gomes e depois ao deputado Manuel Mota de PS. Haverá uma ronda de respostas e depois os outros deputados que quiserem ficar ainda podem fazer perguntas. Posso ser assim? Sr. Deputado Ferreira Gomes tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria em primeiro lugar naturalmente agradecer aos nossos representantes dos estudantes que queria agora formalmente dar-lhes os parabéns pelo número, mas principalmente pela hora a que chegaram, pela diligência que trouxeram, que nem sempre acontece. Já no meu tempo não chegava e não mudou muito a geração. E depois porque nos trouxeram um problema que nos preocupa de maneira genérica, porque é um problema antigo, a ação social escolar no ensino superior, que não está bem resolvido ainda, e em particular nestes últimos meses, pelos problemas agudos, pelas ameaças que pairam sobre a situação, e que, incompreensivelmente, o Governo não procurou esclarecer, porque para além da realidade temos uma gestão de expectativas que aqui é muito importante. Temos estudantes que estão a sentir que podem ter uma ameaça, uma guilhotina a cair sobre o seu pescoço daqui a poucos meses e naturalmente que querem planear a vida, querem fazer exames com serenidade, sabendo que têm alguma garantia de poder continuar os seus estudos depois do verão. E, portanto, é absolutamente incompreensível que a situação se mantenha assim. Gostaria de dizer ao Sr. Presidente que o PSD vai gerir, estou certo que vai gerir bem o seu tempo, porque não teria a preocupação de dar um curso de ideologia, como aqui ouvimos já dois, nem a fazer o proselitismo. Estamos a falar a pessoas maiores e experientes e, portanto, e também vacinadas a estas lições, e, portanto, terão a capacidade para racionar pela sua cabeça e compreender o mundo em que vivem. E não precisarão destas lições de proselitismo que aqui tivemos. Gostava de lhes dizer que eu sou e tenho a honra de ser deputado do PSD e aceitei candidatar-me como deputado independente pelos do PSD, justamente por problemas desse género, pelas preocupações que tenho, e exprimi na altura, com a juventude, com, digamos, os meus filhos, a geração que me segue, de que vocês fazem parte, e por sentir que essa geração estava, estamos no verão passado, a ser muito maltratada, a ter uma ameaça muito, muito premente pelas políticas que os governos socialistas dos últimos 10, 15 anos estavam a seguir e que ameaçavam levar o país a uma ruína iminente, que infelizmente se veio a confirmar e que só não foi ainda tornada mais aguda, e as vossas bolsas ainda existem, as bolsas dos vossos colegas ainda existem, ainda que insuficientes, ainda existem porque o PSD teve a coragem de apoiar medidas que não são suas, mas medidas do partido e do governo em exercício para suster os efeitos imediatos da crise de crédito, uma crise que era visível e que se aproximava e que se mantém, e que, se quiserem um testemunho externo, se acompanharam, por exemplo, a entrevista do ex-presidente Sampaio na passada terça-feira à noite, veio dizer-nos essencialmente que infelizmente temos um governo reativo, um governo que vai atrás da crise, com pequenas medidas a tentar aplacar os credores, mas que não seria esse o caminho. O que o ex-presidente Sampaio defendeu claramente era a necessidade de assumirmos o nosso futuro, de o nosso governo assumir o futuro de Portugal com medidas da sua iniciativa e não simplesmente com medidas reativas, mês a mês, a ver se já chega, se podemos ou se os credores exigem um pouco mais. Portanto, essencialmente, um governo por interposta pessoa, isto é, o nosso governo não está a atuar mais do que uma interposta pessoa dos nossos credores. E isso é extremamente desagradável e os efeitos estão à vista, porque as medidas depois que são aplicadas não são devidamente pensadas e os efeitos estão a ser efeitos desequilibrados sobre a nossa sociedade e em particular o que está aqui em jogo. Mas eu não queria voltar a repetir o pecado de que acusei as intervenções anteriores, e portanto queria dizer, em relação ao vosso problema, que de facto tivemos aqui recentemente o Sr. Diretor-Geral, por iniciativa do PSD e com alguma incompreensão entre os outros partidos, para discutir estes problemas com o Sr. Diretor-Geral, que nos trouxe uma informação que já nos trouxe uma grande preocupação quanto à situação e quanto ao futuro, e que vocês hoje vêm confirmar com números de várias e com experiências um pouco diferentes das várias academias do nosso país. E, portanto, dizer que em relação a isto, que é incompreensível, por um lado, que não tenha havido já uma palavra mais serena da parte do Governo, que, por outro, que o ensino superior pode ser uma conquista constitucional de abril, mas de facto é uma realidade da massificação, é uma realidade do fim dos anos 80, fim dos anos 80, mas essencialmente dos anos 90, portanto é uma realidade muito recente, mas que é ainda uma realidade, comparativamente com outros países europeus, é uma realidade muito desigual, isto é, a frequência das nossas universidades e institutos politécnicos é uma frequência ainda muito reservada, e isto em termos comparativos, mesmo com a Espanha, é uma frequência muito reservada aos filhos originários de famílias com maior capacidade económica e com maior capital educativo, educacional, como muitas vezes se diz. Isto é, há um trabalho a fazer no sentido de tornar o ensino superior mais acessível a toda a população, o que ainda não foi conseguido. Por outro lado, temos ainda uma situação agravante, que é a diferenciação que começa a existir no nosso ensino superior entre os dois subsistemas, mas depois entre as instituições de cada um dos subsistemas, que leva a que seja necessário que cada jovem possa frequentar a instituição que lhe parece mais apropriada para os seus objetivos, para os seus desejos, para o seu projeto de futuro. E, novamente, para que isso seja possível, é necessário que haja apoio social que permita, com alguma liberdade, a deslocação dos jovens dentro do território nacional. E isso, o sistema e o regulamento de bolsas, dificulta ainda, e já ouvimos que, por exemplo, na Beira Interior, a percentagem de estudantes bolseiros é bastante superior ao que acontece nas regiões do litoral, porque tem população local em maior número, mas temos de lembrar que muitas dessas bolsas são bolsas mínimas e, portanto, que são prestações, apoios insuficientes para, de facto, viabilizar a estadia nesses locais dos estudantes com maiores dificuldades. É uma ajuda para aqueles que estão numa situação intermédia, mas que é seguramente insuficiente para aqueles que têm maiores dificuldades. E, portanto, neste aspecto, e queria terminar aqui só com isto, numa comparação internacional, os apoios sociais em Portugal são pequenos. E, portanto, não é uma área em que o governo tenha razoavelmente de fazer economia. Não tendo de fazer economia, qualquer alteração do quadro legislativo que é introduzido com este decreto deveria ter sido acompanhado imediatamente de uma palavra do governo no sentido de acautelar e tranquilizar os estudantes que têm de ser compensados pelos efeitos, digamos, automáticos desta legislação, se ela não puder ser corrigida pelo seu enquadramento geral, tem de ser corrigida rapidamente e a tempo de podermos ter em outubro ou em setembro um novo sistema a funcionar e com efeitos mais rápidos, sem os atrasos do ano anterior. Porque, de facto, com a alteração do regime geral, digamos, definido por este decreto, com a possibilidade de haver um novo regulamento a sair tarde e a muito más horas, podemos recear, acho que temos boas razões para recear, que tínhamos um ano escolar, um ano académico de 2010-2011, com atrasos ainda maiores e atropelos à boa aplicação das regras e à análise caso a caso que é necessária para aplicar muitas das situações, para acompanhar muitas situações, pior do que o mau que foi já o ano anterior. Portanto, eu queria dizer que vamos aproveitar seguramente a vinda cá do Sr. Ministro, vai pressionar de uma forma muito, muito forte na próxima quarta-feira e renovo o convite que já foi feito para que houvesse alguma presença vossa para fazer sentir ao Sr. Ministro a premência desse problema, não é o único seguramente que vai ser levantado, mas será um dos problemas, para tentarmos que o Sr. Ministro acorde para esta realidade e muito rapidamente resolva a realidade numa sede que pode ser a sede do decreto lei em causa ou pode ser na sede de outra sede legislativa ou regulamentar apropriada para que os estudantes possam desde já saber que podem contar com o próximo ano com apoios sociais para não terem de interromper os seus estudos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar a ronda pelos deputados, passo a palavra do Sr. Deputado Manuel Mota, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os representantes das associações académicas presentes. E dizer-vos que, ao contrário da última intervenção, eu acho que, na maior parte dos casos, os estudantes são pontuais e são responsáveis, portanto, eram à parte, até para quem foi também dirigente associativo. E se circunstancialmente são atrasados, eu compreendo, vêm de várias partes do país para reuniões no centralismo de Lisboa, portanto, naturalmente, não poderão chegar às horas que quem cá vive, ou circunstancialmente cá vive, chega. A segunda nota que queria dar é que o debate hoje está muitíssimo interessante e até gostaria que se prolongasse por muito mais tempo, compreendendo que todos temos reuniões de grupos parlamentares, mas é um debate que, e até pela parte ideológica que teve, ao contrário de alguns, eu não acho que, bem pelo contrário, eu acho que a ideologia é o sustentáculo depois daquilo que são as medidas apresentadas, apesar de circunstancialmente termos que nos resignar à real política. Não vou fazê-lo, até porque era injusto em relação a algumas das intervenções, sendo eu o último a falar, que fizesse comentários às intervenções que foram feitas. Quero essencialmente falar do que aqui hoje nós estamos a refletir. Em primeiro lugar, para falar-vos do decreto 70/2010. Não é propriamente um decreto de que nos orgulhemos. Eu não me orgulho, provavelmente o Governo também não se orgulha. Mas a verdade é que a realidade e o contexto internacional em que vivemos obriga-nos a fazer algumas contenções, a fazer algumas avaliações, inclusive, mais rigorosas e mais exigentes, e eu permito-me dizer isto, na maior parte dos casos, de políticas em que o Partido Socialista é o principal responsável. O Partido Socialista não tem nenhuma dúvida, e acho que não há nenhuma dúvida na sociedade portuguesa, de que a maior parte das políticas redistributivas, de igualdade de oportunidades e da ação social são sustentadas no Partido Socialista, e isso nós orgulhamos. E é um bocado sobre isto também que queria refletir convosco. Custa-me um bocado que alguns de vós se permitam dizer que fazer um ataque feroz ao governo generalizante. Eu compreendo a vossa preocupação em relação a este decreto em concreto, e falaremos já a seguir sobre ele, mas é bom que não se esqueçam e que tenham memória de que foi este governo que foi capaz nestes últimos 5 anos, mesmo com extremas dificuldades orçamentais, de aumentar a ação social. Foi este governo que foi capaz nestes últimos 5 anos, mesmo com muitas dificuldades em vários setores, de aumentar o número de alunos no ensino superior. E foi este governo com muitas dificuldades, já em 2009 para 2010, no orçamento para 2010, que foi capaz de estabelecer um contacto estratégico para o desenvolvimento do país, com as universidades e com os politécnicos. Referiram o contrato de confiança, que aumentou em 100 milhões de euros o orçamento para as instituições, e também o aumento de 16 milhões de euros para a ação social. Portanto, não esperem da nossa parte, enquanto grupo parlamentar também, e espero também que o próprio Governo, não falo aqui na qualidade do Governo, sabemos distinguir aquilo que são as competências da Assembleia da República e as competências do Governo. Não esperem que este grupo parlamentar assista da forma simplista com que o próprio Diretor-Geral do Ensino Superior, de certa forma, e os grupos parlamentares depois aproveitaram aquela declaração relativamente fácil que foi feita, claro que depois mitigada perante uma questão que eu coloquei, que apresentou um número esquecendo um elemento que é fundamental ainda. É fundamental que nós percebamos que ainda falta um documento importantíssimo para avaliarmos os resultados deste decreto de lei, que é o regulamento de bolsas. E esperemos, e nós esperamos. Eu posso falar daquilo que é a ilusão sobre a sociedade em que vivemos do Bloco de Esquerda. Eu posso perder aqui horas e horas e horas. Eu posso, inclusive, falar naquilo que é a soberba de alguém que acha que pode taxar as empresas para as offshores, as transferências de capitais para as offshores, esquecendo que essas próprias empresas, em última instância, podem fazer o que fazem um bocado por toda a Europa, que é passarem as suas sedes para outros países, e Portugal não recebendo sequer IRC. Ou podemos falar, inclusive, também da taxação dos bancos, que nunca foi tão grande como é agora. Ou podemos falar também da evasão e fraude fiscal, que nunca foi tão, digamos assim, tão diminuída como com os recentes governos. Mas provavelmente não será necessário falarmos sobre isso. Podemos continuar no mesmo registro que estávamos anteriormente. Segunda nota. Nós acreditamos, e também não temos nenhuma dúvida, que obrigatoriamente, até pelas próprias circunstâncias, o regulamento tem que sair muito em breve. Sei também, tive informação alguns segundos atrás que vocês pediram, vocês, as associações académicas solicitaram uma reunião com o Sr. Ministro, já foi confirmada, falta a data, mas já foi confirmada a audição por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, portanto, essa preocupação em relação àquilo que são os efeitos será também, por parte do Governo, esperamos nós, acompanhada. Nós temos a expectativa, nós não temos nenhuma dúvida, fiz uma intervenção a semana passada, que provavelmente não seria fácil fazê-lo, e respondi individualmente a cada uma das questões que foram colocadas. Nós, Partido Socialista, não temos nenhuma dúvida que a prioridade essencial para a mudança do modelo económico, para a sustentabilidade do nosso país no contexto de competitividade internacional, é inequivocamente a educação. E nós pedimos meças em termos de resultados. pedimos meças aos outros partidos em termos de resultados. Temos a plena consciência das limitações que o país tem. Temos que a ter na definição de prioridades, essencialmente, mas também depois na concretização dessas mesmas prioridades. Nós não podemos criar a ilusão de que podemos dar tudo a todos e que temos recursos ilimitados. Não os temos. E temos que os gerir da melhor forma. E provavelmente a melhor forma de manter o nosso modelo social é com maior rigor e maior exigência nas próprias prestações sociais. Com maior rigor e maior exigência nas prestações sociais, da mesma forma que fazemos, e já tivemos esses resultados também, em relação à fraude e evasão fiscal. Podem esperar do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aquilo que nestes últimos 5 anos vieram cá e ouviram. Nós não nos esquecemos que sistematicamente tivemos debates e reuniões com várias instituições em que nos eram apresentadas as teorias do caos. E a verdade é que pouco tempo depois percebia que houve sensibilidade, que houve capacidade para ultrapassar essas mesmas circunstâncias. Não temos nenhuma dúvida de que os números apresentados são números muito significativos e que não podem de facto acontecer. Nós discutimos isso há uns tempos atrás sobre aquilo que eram os mecanismos da ação social, em que se dizia, por exemplo, que era impossível a meio do ano letivo ter bolsa de ação social. É falso. Comprovou-se que era falso. Comprovou-se que há mecanismos para conseguir bolsa de ação social, para alterações das circunstâncias dos rendimentos do agregado familiar. Isso aconteceu em muitos lados. Da mesma forma que os próprios serviços de ação social têm mecanismos dentro dos seus regulamentos e dentro das suas regras técnicas para acompanhar aquilo que são as fragilidades circunstanciais desses mesmos alunos. Da mesma forma que também eram falsos números que eram apresentados, números gigantescos que eram apresentados, de abandono escolar, neste caso concreto no ensino superior, por questões económicas. A maior parte dos serviços de ação social tem a preocupação, e bem, de falarem com os alunos quando abandonam o sistema de ensino superior. E numa primeira instância os alunos de facto apresentam como indicador a questão económica, mas depois quando são analisados ao pormenor esses indicadores reconhece que há questões para além dessas que têm a ver com, muitas das vezes, com decisões pessoais que nós temos que respeitar no âmbito daquilo que é a independência e a autonomia de cada um. Outra das notas que é importante realçar em termos de indicadores: não vale a pena continuar-se a insistir na ideia de que as propinas em Portugal são um elemento fundamental de financiamento do ensino superior. As propinas no ensino superior representam, no bolo total daquilo que é o financiamento, daquilo que é a despesa com o ensino superior, 12,5%. É este o valor. Portanto, não vale a pena estarmos sistematicamente a dizê-lo. Inclusive, não somos daqueles que acham, dentro dos próprios estudantes, que se calhar os mecanismos encontrados em termos de investimentos, em termos internacionais, são dos mais frágeis. Nós temos, em termos de investimentos, financiamento do ensino superior, nós estamos na média dos países da União Europeia, com 1,4% do PIB em termos de investimento. Podem-me dizer, a nossa maior fragilidade, de facto, é o crescimento económico. É, mas esta é a realidade do nosso país. Portanto, nós para termos, de facto, em termos de investimento, um aumento significativo, temos, objetivamente, criar mecanismos de aumento de riqueza, e esses são os prioritários, e não nos esquecemos, e volto à questão central. E essa é a questão central que podem acreditar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naquilo que será análise ao regulamento de bolsas, que na nossa ótica tem um aspecto fundamental, naquilo que será a mitigação dos efeitos imediatos que vocês todos apresentaram, e que eu não contesto, daquilo que é o 70-2010, que é a nossa preocupação objetiva de que só mantendo, de facto, este número de alunos no ensino superior, e lembrava que os últimos indicadores permitem-nos dizer que no corte entre os 20 e os 24 anos nós já atingimos a média da União Europeia em termos de alunos no ensino superior, de frequência no ensino superior, um dado fundamental para aquilo que é a nossa comparabilidade em termos de custos de contexto, até em termos de competitividade internacional. Não é por acaso o contrato de confiança faz uma aposta significativa naquilo que são os ativos, portanto, pessoas que estão fora do sistema e que são fundamental recuperar para o sistema, porque de facto nas outras faixas etárias nós temos uma fragilidade tremenda e muito significativa. E para já era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta audição está a ser completamente atípica. Era para ser uma hora, estamos quase em duas. É prova de que ao vosso interesse, ao vosso empenho, o facto de terem vindo todo o país até aqui, há uma correspondência da parte dos vários grupos parlamentares, são assuntos que nos interessam a todos. Provavelmente teríamos muita matéria para discutir só sobre estes aspectos o resto do dia, não será possível. Eu vou passar a palavra finalmente a dois representantes do vosso lado, Só que a deputada Vanhantes e o deputado Pedro Rodrigues pediram-me só um minuto cada um, como ainda não falaram, para usarem da palavra e depois encerramos com o Miguel Portugal e o Ricardo Morgado para fazermos. Gostaríamos de ouvir mais, de continuar a discussão, mas não será possível, uma vez que os grupos parlamentares têm que se ausentar. Deputada Vânia de Jesus, um SMS, se faz favor.
Muito bom dia. Agradecer também a presença das associações académicas, porque nós sabemos que são vários os problemas que afetam todo o ensino superior. Já não bastavam os atrasos ocorridos relativamente à atribuição das bolsas de estudo e fomos surpreendidos e uma vez mais com preocupação relativamente a este anúncio de uma nova forma de cálculo para a atribuição das bolsas de estudo. Eu ouvi aqui o colega do Partido Socialista dizer que os estudantes podem esperar o mesmo do Partido Socialista daquilo que fizeram nestes últimos 5 anos. Eu diria que isso deixa qualquer um de vocês descrente, porque nós acompanhámos estes últimos 5 anos e sabemos bem que, apesar do Sr. Deputado Mota dizer que houve um aumento da ação social escolar, que houve os contratos de confiança com as instituições de ensino superior, que diria mais de desconfiança e de desinvestimento, foi isso que verificámos nestes últimos anos. Dizer que houve um aumento dos formandos e o aumento de alunos, obviamente, se por um lado os contratos de confiança vêm permitir o aumento de formandos, o que verificamos com preocupação relativamente ao 70/2000 é que realmente pode vir a excluir estudantes relativamente a esta prestação social. Já foi dito aqui também que o Diretor-Geral referiu que 25% dos 70 mil bolseiros corriam realmente o risco de exclusão. Posso-vos dar nota que também, como deputada eleita pelo Círculo Eleitoral da Região Autónoma da Madeira, tive já a oportunidade de reunir com a Associação Académica da Universidade da Madeira, que foi-me dito também com extrema preocupação, que estamos a falar de cerca de 40% dos bolseiros que podem correr o risco de realmente ficar fora do sistema. Isto foi feito com base nos 1.300 bolseiros que atualmente recebem bolsas, estamos a falar naqueles que estão matriculados no ensino superior, sem contar, obviamente, com aqueles que estão a se candidatar pela primeira vez ao ensino superior. E que eu vejo com uma certa preocupação, porque realmente falar dos estudantes da Madeira não é só falar dos estudantes que estão na Universidade da Madeira, mas naqueles que estão deslocados no continente e que acrescem custos, como nós bem sabemos, os custos acrescidos do transporte aéreo. E quando falamos neste apoio social, como já foi dito aqui bem hoje, não é apenas para o pagamento de propinas, mas também por outros custos que têm afetos a refeições, transporte e que realmente colocam aqui numa situação os estudantes do ensino superior, que esperemos que alguns critérios que este decreto-lei apresenta julgue que causa perplexidade e que acho que deveria ter a atenção de todos os grupos parlamentares. Já foi dita aqui a questão do grau de parentesco até o terceiro grau, mas a mim choca-me também a questão do trabalhador dependente, porque estamos a fazer agora aqui um cálculo dos rendimentos sobre o rendimento ilíquido, que obviamente é dinheiro que o núcleo familiar não vê. E fora estas questões, outras que vocês aqui levantaram, e dizer que obviamente da parte do grupo parlamentar do PSD, da Sra. Deputada Vânia de Jesus, enquanto a responsabilidade pessoal e enquanto deputada deste grupo e jovem deputada, obviamente não tenho que manifestá-la ao Sr. Deputado José Soares do Bloco de Esquerda, mas vou manifestá-la aos estudantes e manifestá-lo internamente ao grupo parlamentar do PSD, porque obviamente temos vindo a acompanhar estas questões que nos preocupam e esperemos que da parte do Governo e do Ministério, que tem estado silencioso, eu costumo dizer que é um Ministério fantasma, porque sempre que as associações académicas e as instituições superiores procuram resposta, nunca conseguem ou reunir ou ter respostas por parte do Ministério da Educação, nomeadamente nesta questão e também relativamente à regulamentação das bolsas, que está estão à espera deste fevereiro e nós sabemos que tanto as associações como as instituições deram os seus contributos. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Rodrigues, o SMS mais curtinho, se faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou ser muito breve, mas não podia deixar, evidentemente, de aproveitar esta oportunidade para cumprimentar todos os agentes executivos que hoje aqui estão connosco. Cumprimentá-los não por estarem cá, mas fundamentalmente pelo trabalho que têm feito na defesa dos estudantes portugueses. E devo dizer que é um trabalho que eu aprecio e que tenho acompanhado, justamente porque se há altura em que é necessário defender os interesses dos estudantes do ensino superior, é a altura em que temos um governo que se diz socialista, mas que na realidade é um governo que pouco se preocupa com o ensino superior. E é um governo que de alguma forma tem manifestado e manifestou na última campanha eleitoral uma tentativa de reaproximação com o ensino superior, designadamente com os diversos agentes, sejam associações, sejam as instituições, através da celebração do contrato de confiança. Como disse muito bem a minha colega Vânia Jesus, enfim, só manifesta a desconfiança que existe entre o setor e o governo, mas que na realidade tem feito tábua rasa desse mesmo contrato de confiança e tem posto em causa, do meu ponto de vista, aquele que deve ser o caminho que o nosso país deve afirmar com prioridade ao nível do ensino superior em Portugal. E queria também aproveitar a oportunidade para lembrar o Sr. Deputado José Soeiro uma coisa que ele por vezes faz questão de se esquecer, embora eu sei que ele não se esquece, mas gosta muito de fazer estes números, eu percebo, mas enfim, é bom que sejamos também, de alguma forma, sérios na abordagem que fazemos e pouco, é bom que sejamos sérios nas abordagens que fazemos. É bom lembrar o Sr. Deputado José Soeiro, quem ganhou as últimas eleições foi o Partido Socialista, não foi o Partido Social Democrata. E, portanto, era importante que o Sr. Deputado José Soeiro fizesse perguntas também ao Partido Socialista e ao Ministro da Ciência e do Ensino Superior e se preocupasse menos com os deputados do PSD, que se preocupe mais com o Governo, que é para isso que, julgo eu, os seus eleitores esperam dele. E como o Governo é do Partido Socialista, eu gostava só, para terminar, de ler uma passagem do programa de Governo do Partido Socialista, que diz qualquer coisa como, ao longo desta legislatura, o Governo perseguirá o investimento na ação social escolar, também ao nível do ensino superior, designadamente alargando a rede de residências, em diálogo com as associações estudantes, e de modo a garantir a todos cada vez mais justiça, rapidez e equidade nos apoios aos mais carenciados. Mas, bom, como é bom de ver, é mais uma daquelas promessas à Engenheiro Sócrates, enfim, é uma promessa, compromisso muito menos, e esta é uma altura em que não só o decreto-lei que estamos hoje aqui a discutir, o 70/2010, de 16 de junho, põe em causa hoje a situação de mais de 25 mil estudantes, ou seja, 30 a 40% dos estudantes do ensino superior. Estamos a falar disto, como estamos a falar de outras matérias que me preocupam muito em particular e preocupam o grupo parlamentar do PSD e que eu gostava de ter ouvido, por exemplo, o Sr. Deputado Manuel Mota dar também a sua opinião e referir-se ao facto do Decreto-Lei de Execução Orçamental ter decretado a cativação de 20% das receitas referentes a taxas, ou seja, às propinas. E gostava de perceber como é que as instituições de ensino superior vão funcionar no próximo ano letivo com uma cativação de 20% das receitas das propinas, quando nós sabemos que as instituições de ensino superior vivem já com a corda na garganta, vivem já numa situação gravíssima e, evidentemente, com a cativação de valores desta natureza, das propinas, obviamente que aquilo que vamos estar à espera é que as instituições no próximo ano não tenham, pura e simplesmente, condições de funcionar. A minha pergunta para finalizar, ou a questão que eu gostava de deixar, tem que ver com isto. É esta a confiança que o Governo quer estabelecer entre as instituições e o Ministério da Ciência e do Ensino Superior? É esta a aposta que o Governo faz na formação dos jovens portugueses? É esta a prioridade no desenvolvimento do capital humano do país que tanto é propalado pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior? E, portanto, eu gostava também de ouvir a opinião dos dirigentes associativos sobre esta matéria, e, enfim, embora não foi esta a questão que nos trouxe aqui, mas é uma matéria que devo dizer que nos preocupa muitíssimo em particular, porque é uma questão que vai pôr em causa, do nosso ponto de vista, o funcionamento das instituições no próximo ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para terminar, o Sr. Deputado Nuno Araújo, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, antes de mais...
Já dizer que é também muito
importante. É um minuto mesmo.
É Twitter.
Exatamente, que é um post. Cumprimentar as instituições e as associações aqui presentes. E eu aqui, só para reiterar aqui algumas das coisas que foram ditas pelo deputado Manuel Mota e que, ao que parece, não foram bem compreendidas pelos deputados do PSD. Eu até na altura, quando ouvi as intervenções do deputado Vânia Jesus e do deputado Pedro Rodrigues, até pensei que eles iriam agora pedir desculpas à semelhança do seu líder aos alunos do ensino superior. Porque, e mais, mas dizer mais, e parece que estão ligeiramente desatualizados, até porque aquilo que acabaste por preferir aqui, o seu deputado Pedro Rodrigues, acerca dos cortes, está desatualizado porque as instituições de ensino superior ficaram fora recentemente desses cortes. Portanto, está completamente desatualizado. Mas também é de espantar, a posição dos deputados do PSD quando o seu líder defende ainda mais cortes nas prestações sociais. Quer dizer, tem insistentemente, e é recorrente no seu discurso, defender ainda mais cortes e o plano de austeridade que é insuficiente para fazer face àquilo que são as dificuldades do país. E agora venho aqui ter um discurso completamente contraditório. Será curioso, e aqui vou secundar aquilo que disse o deputado do Bloco de Esquerda, será curioso ver qual é a posição do PSD depois em plenário, quando da apreciação parlamentar deste diploma. Será bastante curioso assistir a isso. Mas bom, dizer isto, a posição do PS é clara e os deputados que estão aqui presentes e que vão acompanhando esta matéria, nós estamos atentos àquilo que será o desenrolar acerca do 70-2010, mas o que continuarmos a aguardar é o regulamento. O regulamento é que irá definir definitivamente quais serão as implicações desse decreto-lei e na altura própria também seremos coerentes com essas implicações e iremos tomar as iniciativas que achamos que devem ser tomadas. Agora, os resultados estão à vista. O número de alunos do ensino superior aumenta de ano para ano. O contrato de confiança, ao contrário daquilo que é a posição de direita assumida aqui, quer pelo CDS, quer pelo PSD, vem aumentar a dotação para as instituições, como também aumentar a dotação para a ação social, e visa objetivos muito concretos. Para além de aumentar a qualidade no ensino superior, também aumentar o número de alunos, dando uma resposta clara àquilo que é o aumento da escolaridade mínima obrigatória, àquilo que é o programa Novas Oportunidades, milhares e milhares de jovens que de outra forma não teriam acesso ao ensino superior. Portanto, isso são os números que o dizem, portanto, não somos nós que vimos para aqui a tirar com poeira para o debate. Portanto, os números o dizem, tem havido aumento e nós temos obrigatoriamente que dar uma resposta social a um conjunto de jovens e adultos também, que de outra forma nunca poderiam ingressar no ensino superior e que têm essa expectativa legítima de poderem também frequentar o ensino. Os atrasos nas bolsas, aqui há pouco referido pelo deputado Vânia Jesus, insistentemente nós, é recorrente parte do PSD também replicar aqui um conjunto de soundbites na qual nós nos revemos e que foram desmentidos aqui, inclusive na audição do diretor-geral do Ensino Superior. Portanto, que não secundou, não secundou essas afirmações, desmentiu inclusive essas afirmações e vocês recorrentemente voltam a afirmar isso. Recorrentemente vocês continuam a afirmar isso aqui. Sr. Presidente, não há condições. Agora, nós...
Vamos ter a política, bons exemplos aqui.
Exatamente. A nossa política assenta em contextos reais e em função desse realismo que também queremos atuar no futuro próximo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrada esta parte de discussão. Vou passar a palavra para... Vamos entrar na fase final.
Sr. Presidente,
na finalíssima,
queria pedir a palavra para fazer um comentário.
Desculpe.
Queria fazer um comentário sobre a condução dos trabalhos, é possível?
Quero fazer uma interpelação à mesa, mas é uma interpelação à mesa.
Sim, senhor. É só porque, para lembrar que nós estamos numa Assembleia da República, num Parlamento, e que no atual Parlamento não existe maioria absoluta, nenhum partido tem maioria absoluta, o que significa que qualquer medida para ser aprovada precisa de ser proposta pelo Governo, mas precisa ter o apoio de algum outro partido, o que significa também...
Senhor deputado, toda a gente partidos, conhece o regimento e a situação atual.
Todos os partidos que não pertencem ao Governo, juntos, nem precisam de ser todos, podem revogar medidas do Governo. E isso é um dado novo e é um dado importante que faz com que todos os partidos tenham especiais responsabilidades também nesta matéria. E era só para lembrar isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas, Sr. Deputado, obrigado pela informação. De qualquer maneira, todos os deputados tiveram liberdade total de usar o tempo para dizer aquilo que entenderam dizer. Passo agora a palavra vamos agora inverter, portanto, Miguel Portugal da Universidade de Coimbra e depois, na finalíssima, Ricardo Morgado do Porto, para encerrarmos esta audição. Tem a palavra Miguel Portugal.
Bom, senhores deputados, antes de mais, deixar aqui uma referência que estamos aqui, enquanto dirigentes das Associações Académicas do Ensino Superior, compreendemos, no fundo, o trabalho dos senhores deputados, mas antes de mais estamos aqui para defender os interesses do Ensino Superior e não para entrarmos em guerras partidárias que realmente nos são, estão à parte do que nós entendemos e para o que nós aqui viemos. Há aqui dois ou três pontos, e vou começar, se calhar, pela intervenção do deputado Pedro Rodrigues, que realmente tenho pena que não tenha estado desde o início, porque foi aí mesmo que eu comecei pelo programa de governo, e realmente essa frase que o senhor deputado referiu é, sem dúvida, completamente antagónica em relação ao que este governo está a fazer, e aqui neste decreto-lei 70/2010 é a prova cabal de tudo isso. E já agora também respondo ao réplica em relação à cativação das propinas de 20% das instituições. Sabemos que existe um compromisso do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior. Será cumprido ou não? É isso que nós estamos a aguardar para ver, antes de tomarmos, se calhar, alguma posição neste sentido, sendo que este, neste momento, é a situação que mais nos preocupa, sabendo que os Conselhos de Diretores das Universidades Portuguesas também está atento a essa questão, mas que nós não pomos maneira nenhuma de parte e que estamos também atentos. Bem, falou-se aqui muito do regulamento de atribuição de bolsas e também o regulamento de atribuição de bolsas, no fundo, serve como um escudo para que o Partido Socialista, acima de tudo, consiga minorizar os problemas deste decreto, porque nunca, e como eu já disse também na minha primeira intervenção, será necessário, e eu recordo que existe, por exemplo, um documento do Bloco de Esquerda, existe um documento das Associações Académicas que pede uma capitação, um aumento da capitação de 1,2% para 1,3%, e eu recordo, que já o disse anteriormente, o índice de capitação apenas com os rendimentos líquidos tem que aumentar para 1,65%. Com rendimentos ilíquidos não será difícil aumentar para 2,5%, quase 3. Ou seja, nós estamos aqui a falar de um governo, de um ministério que, não, para passar de 1,2 para 1,3, há uma guerra de anos e anos, e se realmente queremos compensar, vamos passar para 2 ou para 2,5. Não conseguimos acreditar, não podemos acreditar, e que realmente o que estamos à espera é que dia 15 de agosto, dia 1 de agosto, estamos atentos, estaremos todos aqui a trabalhar nesse sentido, mas será certamente nessa altura que irá sair esse decreto, não será certamente positivo. Que se irá sair o novo regulamento, não será certamente positivo com as políticas que têm sido seguidas. Bem, e como, e aqui já foi referido também pelo PSD, principalmente pelo PSD, o PSD aqui já referiu que a ação social está num nível extremamente baixo. O PSD já mostrou que não concorda com as políticas dos últimos 5 anos, que eu nem, já, também já irei à memória das políticas deste governo nos últimos 5 anos. É realmente, e daí não, tenho que concordar com o deputado José Soeiro, tem que haver aqui um compromisso. Nós, não apenas um manifesto de intenção, na verdade é que, mesmo quando viemos aqui com o relatório por causa das prescrições, e no fundo um abaixo assinado bastante significativo, também houve manifesto de intenção na primeira audição, a verdade é que não saímos daqui, e aí também tenho que concordar, quando for a votação em plenário, e pelos vistos já percebemos que existe uma intenção desta discussão para o plenário, de não apenas de um, mas de vários partidos, quando for a plenário realmente que tomem as consequências e que votem de acordo com aquilo que estão aqui a dizer, e aí tenho que concordar forçosamente, mais uma vez, com o deputado José Soares, que existe uma maioria, e aqui se vamos manifestar intenções, a maioria é uma maioria, mas não é uma maioria absoluta, e aqui temos que pedir aos partidos da oposição que tomem providências nesse sentido. Mas, e falando um pouco da memória, falando um pouco também do aumento da ação social escolar. Em primeira instância, estes 16 milhões, são 16 milhões que neste momento são uma mera hipótese, não estão assinados, e basicamente onde é que eles estão? O que é que vai comatar? Se este decreto realmente anda para a frente, estes 16 milhões são uma ínfima parte dos problemas que existem na ação social, claro que não, e nada vem colmatar, antes pelo contrário, estes problemas, e que no fundo isto é dar um roboçado e tirar um saco, basicamente. E basicamente isto, e não será isto que nós queremos aqui focar, o desinvestimento repetido, basicamente nós voltamos com os contratos de confiança com um paradigma de financiamento completamente diferente a níveis de 2005. E portanto, em 2005, eu lembro-me bem quem estava no governo, voltamos exatamente a mesma coisa, só que com outros objetivos, basicamente. E por muito Outra questão que é importante reforçar é que realmente todas as recomendações da OCDE foram tomadas, menos a recomendação de realmente de esta recomendação que pede ao Governo que aumente o número de pessoas qualificadas em Portugal e que realmente está completamente contra. Falando ainda das propinas, que também já começa a sair para a comunicação social, isto agora se calhar um pouco à parte, para finalizar, que já começa a sair para a comunicação social que as propinas vão diminuir. As propinas vão diminuir meramente por uma medida administrativa, não uma medida política, e eu espero que este Governo também não tire dividendos políticos por algo que não é minimamente a sua responsabilidade. Se tirar os dividendos políticos é por causa da crise e da situação em que o país está e de uma inflação negativa e que também vai fazer reduzir as propinas. E isto é algo que nós temos que também deixar aqui bem claro. Para terminar, apenas deixar aqui a manifestação da Associação Académica, que a Associação Académica de Coimbra, não poderei falar em nome das outras associações académicas, mas juro, penso que a sensibilidade será exatamente a mesma. A Associação Académica de Coimbra está disposta a ir até às últimas consequências para que este decreto-lei realmente não avance, ou que seja o máximo possível, que não haja, no fundo, problemas para os estudantes do ensino superior. Está disposta a ir até às últimas consequências em relação a esta questão, pois não temos a mínima dúvida que é o maior ataque à ação social escolar feito nos últimos anos. Não consigo comparar isto a um regime jurídico das instituições do ensino superior, que é muito veio prejudicar o ensino superior em Portugal, mas vemos aqui e metemos no mesmo patamar ou no patamar superior esta questão e iremos até às últimas consequências, certamente, e pode ser aprovado no verão, pode ser aprovado em altura de exames, pode ser aprovado em altura de queima das fitas. Nós, da Associação Académica de Coimbra, e penso que as outras académicas também iremos estar atentos e iremos até às últimas consequências com esta questão.
Muito obrigado, Miguel. Passo agora a palavra ao Ricardo Morgado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo esta minha última intervenção por agradecer, de facto, a hora já vai longa e a atenção que os Srs. Deputados estão e que esta Câmara está a dedicar a este assunto é, de facto, a atenção que este assunto merece. E, portanto, um agradecimento ao Sr. Presidente por nos estar a possibilitar uma ampla discussão que não é apenas ideológica, que é também uma discussão técnica e tem que ser tida quando se está a falar de bolsas de estudo. E, de facto, começo por falar em três questões muito concretas que este decreto-lei vai suscitar e que ainda não foram aqui faladas e não foram respondidas. Em primeiro lugar, pensemos no exemplo de uma família que tem dois filhos bolseiros. A bolsa de um estudante conta para a capitação do rendimento do outro irmão. E, portanto, temos a ação social escolar a contar para o cálculo de ação social escolar. E eu não entendo a bolsa como uma prestação social. Pensemos no exemplo de um aluno que tem uma bolsa de mérito. A bolsa de mérito que ele conseguiu, porque de facto tem sucesso escolar, é um aluno de grande qualidade, é tido em conta para o cálculo da sua bolsa da ação social escolar. E eu não entendo a ação social escolar como uma prestação social. E de facto temos ainda um terceiro exemplo, que é este ano a redução vai ser de facto significativa, porque no ano passado tivemos por esta altura um aumento de 10% na ação social escolar para os estudantes não deslocados e de 15% para os estudantes deslocados, que este ano não se vai verificar. De facto, com estes cortes não acredito que se vá verificar, e portanto eu volto a dizer, não considero a bolsa uma prestação social. Relativamente ao regulamento da atribuição das bolsas de estudos, salvo erro, foi pedido até meados de março, salvo erro não, porque a Federação Académica de facto enviou um contributo para a Federação Académica do Porto, enviou um contributo para o MSTES, no sentido de agilizar e de tornar o regulamento de atribuição de bolsas mais justo e da ação social escolar mais equitativa também. Enviamos um contributo até meados de março e com a promessa de que até ao final de março seria enviada uma proposta de regulamento para ser discutida com os estudantes e para ser discutida com as instituições e para ser discutida com os órgãos e presumo também com esta Câmara. Até hoje não houve resposta, até hoje não há regulamento. Eu já ouvi dizer, mas ouvi, são rumores, acredito que sejam verdadeiros, de que já vamos na 15ª proposta de regulamento da atribuição das bolsas de estudos que o Sr. Ministro enfia na gaveta. Pronto, eu já tinha visto o socialismo enfiado na gaveta, agora vemos a ação social escolar enfiada na gaveta, já nada me admira. E de facto, agora o que aparece é este decreto-lei, que é um decreto-lei, como o próprio nome diz, resulta da aprovação em Conselho de Ministros. E no Conselho de Ministros, só se o Sr. Ministro Mariano Gago não esteve presente, é que não tem conhecimento deste decreto-lei. Porque, de facto, este decreto-lei, se foi aprovado em Conselho de Ministros, como tem que ser, efetivamente, é de conhecimento de todos. É dia 13 de maio, Sou deputado, mas não fui eu que escolhi a data. Não fui eu que escolhi a data, sou deputado. Foi uma aparição, se calhar foi uma aparição em Conselho de Ministros, acredito que tenha sido. Mas, de facto, no dia 13 de maio foi aprovado em Conselho de Ministros e é de conhecimento, mesmo que não esteja presente, mesmo que um ministro não esteja presente em Conselho de Ministros, tem que tomar conhecimento das deliberações que são tidas na reunião. Julgo que é isso que o bom funcionamento dos órgãos colegiais obriga. E, de facto, aquilo que nós queremos, efetivamente, é de três soluções uma. E as soluções medem-se pela justiça que acarretam. De facto, temos uma solução que é de justiça máxima, que é retirar a linha A do artigo 1º deste decreto-lei e, portanto, retirar a ação social escolar do ensino superior do âmbito de abrangência deste decreto. Temos uma proposta de justiça mínima, que é então criar então um regime especial, manter o decreto, mas criar um regime especial para a ação social escolar do ensino superior. E temos uma proposta de justiça elementar, que é de facto a reavaliação dos escalões, caso nenhuma destas duas anteriores seja tida em conta. E eu peço aos seus deputados que fixem o número. São 20 mil, seus deputados. São 20 mil os estudantes que, se este decreto for avante, ficarão de fora da ação social escolar e muito possivelmente de fora do ensino superior. E eu recordo que o Sr. Ministro disse há algum tempo, e já citei aqui a Ministra do Ensino Superior da Letónia, agora cito o nosso Ministro, que a falar não é gago, de facto. Temos 1 milhão de diplomados e temos que chegar aos 2 milhões. Assim não vamos lá. Assim não vamos lá. E termino com duas intervenções, com dois apontamentos. Em primeiro lugar, dizendo que não basta aqui fazermos uma meia-culpa. Não basta aqui dizermos que nos últimos 4 anos, ou nos últimos 5 anos, foi feito muito pelo ensino superior em Portugal. Porque, como muito bem disse o meu colega Miguel Portugal, voltamos aos números de 2005. E de facto, há decretos-lei, como este de 70/2010, sou deputado Manuel Mota, não fique irritado, que eu também não fiquei com a sua intervenção. Mas...
Sou deputado, peço desculpa, já estamos,
alguma suscetibilidade, eu sei que...
Já estamos com mais 2 horas de audição, natural que as pessoas estarão cansadas, de facto. Agradecia que as pessoas, cada pessoa tem o nome que tem, que é um rato, em princípio, e, portanto, não vamos brincar com o nome das pessoas. Posso continuar?
Acato o apontamento, Sr. Presidente, mas de facto, retomando o raciocínio que foi aqui suspenso, digo que de facto há estes últimos dois decretos-lei que nós tivemos conhecimento nos passados dia 16 e 18 de junho, são ataques ferozes ao ensino superior. Temos um decreto-lei 70/2010 que é um ataque feroz à ação social escolar. Temos um decreto-lei 72A de 2010 também, que na cativação de 20%, e vamos-lhe chamar congelamento, que o termo é congelamento e não cativação, porque ninguém pode cativar algo que resulta de uma deputação que não é sua. E este decreto-lei, Sr. Deputado Nuno Araújo, eu não vi no decreto-lei de discussão orçamental nada que diga que as taxas referentes ao ensino superior, e a propina é uma taxa de frequência, portanto também é abrangida para esta taxa, que estejam isentas deste decreto de execução orçamental. Mas acredito que a minha interpretação de recente jurista seja uma interpretação restrita. E, portanto, concluindo, gostaria só de dizer que, de facto, falou-se em contrato de confiança, falou-se em aumento de 100 milhões para o ensino superior, que nós na altura aplaudimos, falou-se no aumento de 16 milhões para a ação social escolar, que a Federação Académica do Porto na altura aplaudiu, mas de facto agora reconhecemos que houve uma mentira nas prioridades e, acima de tudo, houve uma mentira nas palavras. E que a crise pode ser justificação para tudo, mas não pode ser justificação para a incoerência política. E, por último, dizer e fazer um apelo aos seus deputados que usem os instrumentos parlamentares de que dispõem, porque nós também usaremos os instrumentos cívicos de que dispomos e que desta vez não será apenas o direito à petição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Com estas palavras, que são as palavras que são de responsabilidade de cada um, cada deputado assume as palavras que assumiu, cada um dos nossos convidados assume também a responsabilidade das palavras que pronunciou. É assim que funciona a democracia. Agradeço a vinda de todos. Todos nós temos plena consciência de que é preciso preciso discutir e que temos que utilizar da melhor maneira as competências que cada um tem, os direitos, mas também os deveres. Está formalmente encerrada a audição. No entanto, se houver algum deputado que, entretanto, quiser já informalmente utilizar a sala ainda para falar com os nossos convidados, tudo isso é possível. De qualquer maneira, está encerrada a ação. Muito obrigado e boa sorte.